Ok, olá você, tudo bem? Estamos chegando para mais uma de nossas edições, mais um dos nossos encontros aqui pelo nosso querido, né, vozdecasigas.com.br. Eu sou Aidinho Soares, estou chegando junto com você para mais um dos nossos encontros. Feliz da vida de estar junto contigo. Nós estamos indo para a quinta parte, é isto? Deixa eu fazer uma observação, mas eu não estou fora, né? Nós fizemos a parte 1. A parte 2, posteriormente nós fomos, né, para a parte 3, é isso? Parte 4 é isso, né? Tomara que nós não estejamos perdidos, né? Nós estamos indo aí para o nosso quinto encontro, então, desse nosso quadro, né? Tratando para você sobre um tema tão importante, falando um pouquinho sobre a questão da habitação, falando um pouquinho mais sobre esta questão, né, de saneamento básico. E hoje nós vamos entrar, né, um pouco mais na seara do saneamento. Vamos falar um pouco sobre tudo isso. E vamos entender que a palavra saneamento, né, saneamento, ela é uma palavra que engloba muito mais do que simplesmente, né, a água canalizada, o esgoto. Ela é uma complexidade, né, ela é um intrincado de atividades e serviços que perfazem esse conjunto, todo um modal de atendimento às necessidades humanas, né, às necessidades humanas. Podemos dizer para você que a água que chega na tua torneira é saneamento. Podemos dizer para você que a água que é drenada pela rua, ela sai da sua casa, né? Ela corre pela calha de chuva da sua casa, quando cai no telhado, vai pela calha. E a calha de chuva conduz até a rua de modo eficiente. E da rua ela corre, né, lindeira ao meio fio, né? E a via que ela é nesse formato aqui, ela corre certinha e cai na boca de lobo. A via com paralelepípedo, né, ou asfaltamento, numa inclinação adequada e correta para conduzir a água de modo eficiente para que chegue nessas estruturas. A própria boca de lobo, né? Aquela boca de lobo, onde a água vai entrar, vai fazer a coleta, a água vai atingir um determinado nível e vai adentrar na canalização, vai ser conduzida por longuíssimos metros, talvez quilômetros, até chegar, né, num chamado canal de drenagem pluvial. Lá ela vai cair de modo efetivo, vai ser conduzido a um local adequado, sem trazer impactos àquela moradia, sem trazer impactos, né, àquela estrutura, daquele complexo habitacional, aqueles bairros, aquele núcleo, aquele bairro. Podemos destacar para você também, né, que até mesmo aquela árvore que fica plantadinha ali na calçada, a própria calçada, né, a própria calçada, podemos dizer aquela árvore que está ali, todos esses arranjos fazem a parte do chamado saneamento, o sanear, né, estar todo sanitizado o ambiente, a coleta de lixo também, né, tudo isso são ingredientes que vão compondo essa complexidade desse entendimento, desse pensamento. Se você muitas vezes pensa que o saneamento simplesmente é a água da tua torneira, então você vê que é muito mais que isso. É uma complexidade de serviços, né? Uma complexidade de situações que perfazem, essa complexidade perfaz, né, então, uma estrutura de serviços que o complexo, esse todo, de forma genérica, se chama saneamento, sanitizar, né, um ambiente devidamente com todo o complexo sanitário, inclusive o lixo, né, o próprio lixo também faz parte do saneamento. Aquele lixo que você leva na frente da tua casa, a lixeira que lá está, adequadamente dentro das medidas corretas, a separação do lixo, né, o lixo orgânico e o lixo seletivo. Eu até acredito, posso falar para vocês, que o nosso país tinha que avançar muito na questão do lixo. Nós tínhamos que ter no mínimo 5, né, estágios de lixo: o lixo orgânico, o lixo de papelão, o lixo de eletrônicos, o lixo de materiais com problemas degradantes ambientais, os lixos químicos. Tem que ter mais separações, senão muito mais que isso, para poder termos eficiência na separatividade em casa, por nós mesmos, para que a coleta e o destino correto desse lixo seja feito com eficiência, né? O manuseio desse resíduo, ele seja feito com eficiência. Eu não sei se você já teve a oportunidade de visitar um aterro sanitário do teu município. Vá fazer uma excursão lá para você ver. Você chega lá, você vai levar um choque de quanto material plástico, quanto papel está chegando lá que não poderia chegar. Eles atribuem a um nome de papel contaminado. Eles falam o plástico contaminado. Mas por que está chegando lá? Por que não é destinado de outro formato e passa por outra situação, né, uma outra característica de reaproveitamento? Então, para você ver a complexidade que é quando se tratamos de tudo isso. E como é que você faz para poder pagar todos esses serviços? Como é que esses serviços existem? Eles existem porque eles vêm na tua conta de IPTU. O imposto, né, territorial urbano e rural que você paga, esse imposto que se chama, tudo isso vem à cota desses serviços que ali estão para poder atender esta natureza de serviços dentro da organização social para que a cidade tenha saúde. Uma cidade equilibrada, uma cidade com saúde, ela se reverte em qualidade de vida e saúde aos seus moradores. E eu te pergunto para você, a moradia onde que se encontra? A moradia está no meio de tudo isso, porque a moradia é o invólucro sagrado da família. A moradia é o local mais sagrado aonde você pode estar. A moradia é o teu reduto, é o teu canto. A moradia é a tua propriedade privada, é aonde você tem privativamente o teu espaço, o teu ambiente para cuidar dos seus filhos, cuidar da sua família, manter toda a sua estrutura, né, a sua estrutura, e lá poder viver a sua vida. Ao entorno de tudo isso está o Estado, que traz então todo esse relacionamento. E mais, pensar em saneamento não é pensar só nesse meio sanitário, por assim dizer. É pensar também em ecologia, é pensar no bem-estar da cidade com todos os aparatos que há ao entorno. Não adianta nós hoje efetivamente conduzir as águas, efetivamente levar as águas pluviais até um determinado local e largar ela num ambiente onde ela gere degradação, né? Degradação de solo, degradação de ambiente, onde ela prejudique toda uma complexidade de natureza, onde ela atinge uma mata natural, onde ela afeta um bioma, né, onde ela traz alteração de todo o bioma. E todas as cidades, conforme vão enchendo e vão crescendo, elas vão ocupando um espaço demográfico. E ocupar esse espaço é gerar ali, né, desregramentos. Então tem que ser o melhor possível, com muita estrutura, muito planejamento. Ele tem que ser ocupado, ele tem que ter um entendimento de como ocupar, ele tem que ter uma atenção muito grande de como a gente vai ali colocar, né, colocar uma moradia, uma casa, um prédio, todo um atendimento. E se você for ver hoje pelas leis de ocupação de solo, né, muitas cidades não conseguem atender rigorosamente o critério de uma ocupação de solo. Você sempre vê uma especulação imobiliária em um local onde não poderia ter prédio. Sempre vai ver prédio próximo de córregos de água, você sempre vai ver postos de gasolina. É um absurdo ver isso, né, onde tem materiais inflamáveis, materiais nocivos à qualidade de vida humana, perto de riachos, muito perto de riachos, perto de córregos, e não precisamos ir longe, né? Cada cidade tem a sua estrutura. A gente até faz um auto-questionamento. Como é que pode esses empreendedores conseguirem autorizações para poder construir nesses locais? É incrível de se ver. Incrível, incrível de se ver. A gente vê locais, e Caxias do Sul não foge à regra, aonde canais pluviais, córregos no passado, canais pluviais no dia de hoje, há parques fabris em cima, empresas instaladas em cima, mexendo com lubrificantes, com os tipos de óleos, tudo isso, e tudo isso vai na água. Isso se chama desestrutura, isso se chama falta de controle, isso se chama uma cidade que cresceu de forma desordenada. E não é só Caxias do Sul, que eu dou no exemplo da minha cidade. Há diversas outras cidades que cresceram até mais desenfreada e desordenada do que a cidade onde eu resido. Aí podemos falar de capitais, podemos falar da região de Porto Alegre, podemos falar para você de Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, cidades que cresceram de uma forma desordenada sem sequer pensar em tudo isso. Até mesmo localidades, né, onde havia altos relevos, aqueles morros foram retirados, foram alterados, mexidos, aquelas geografias locais, e tudo isso trouxe até alterações climáticas nas localidades, né? Para você analisar hoje os arranha-céus das cidades, né? Os arranha-céus virando paredes. Eles viram, né? ele se transforma as paredes em, como é que fala, refletores de energia térmica, a energia, o sol bate aqui, reflete, né? E vira zoneamento térmico, porque o vento, o ar não consegue circular de modo adequado, e quando sopra o vento, eles fazem canalizações, eles fazem então verdadeiros tufões, arrastamentos, né, de ventos, prédios, todos eles envidraçados, olha quanto isso não reflete a luminosidade e o calor para fora. Então, você pode ver que as cidades, em localidades, elas viram, né, locais de ruídos agressivos à saúde do ouvido humano, locais agressivos às condições ambientais, locais agressivos até mesmo às condições climáticas, né, alteram e afetam o clima. Então, você vê que um ambiente que esteja com condições para tudo isso, é importante. E olha só, o Brasil, né, através com seus planos regulatórios e seus estatutos, está caminhando cada vez mais para tudo isso. As cidades, estão elas hoje 100%, né, 100% elas todas destinadas a uma eficiência? Não estão. O Brasil está marchando por tudo isso. Inclusive, muito se fala agora no marco do saneamento brasileiro, né, o marco do saneamento, onde há um plano de estruturação a nível Brasil, está em andamento, mas ainda não está totalmente ele 100%, que vem trazer uma série de regras de que as cidades precisam cumprir. Cidades que estão tendo esgoto misto. Sabe o que é esgoto misto? O esgoto, aonde passa, é para passar água pluvial, está descendo esgoto junto. E você sabe de tudo isso, onde o bairro onde você mora, você, muitas vezes a prática é essa, não tem uma condução de um tratamento efetivo do esgoto, né? Um local onde o esgoto entra numa tubulação específica somente para ele, e ele vá para uma central de tratamento antes de ser escoado, né, num córrego, com toda uma água mais purificada, mais limpa. Não existe tudo isso. Existe muitas vezes todo mundo misturando o esgoto com a água de drenagem, nas chamadas canalizações mistas, e aquilo descendo, né, e indo sem chegar numa estação de tratamento, simplesmente chegando aos córregos e descambando. Olha as praias, quantas praias sujas, né, quantas praias impróprias, insalubres para o banho, onde todos os esgotos são levados a um determinado local e aquilo canaliza e entra para dentro dos oceanos e vai para dentro do oceano. Então você vê o quanto nós precisamos trabalhar por tudo isso, né? Trabalhar para que nós possamos avançar sobre tudo isso. O Brasil tem uma lei, né? A chamada Política Nacional do Saneamento Básico. Ela foi promulgada no dia 5 de janeiro de 2007. Olha que coisa recente. Nós estamos falando de algo tão recente, né, onde traz as diretrizes nacionais para, né, as especificações e regramentos para as cidades. Eu quero fazer uma definição de conjuntos, né, para que você possa entender o que, que significa, então, toda a questão que nós estamos falando aqui do saneamento. Olha o que, que é aqui, ó. É um conjunto de serviços, de infraestruturas e instalações operacionais, de abastecimento de água potável, esgoto sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, drenagem de manejo de águas pluviais urbanas. Olha só o que, que é isso. Então, saneamento, quando a gente fala em saneamento, uma cidade sanitizada, tudo isso, né? Então, olha aqui, ó, quanto ao abastecimento de água potável, todas as atividades, infraestruturas, instalações necessárias ao abastecimento público e água potável, abrangendo desde a captação, né, as locais de captação da água, até as ligações prediais e aos respectivos instrumentos de ligação. Quantos quilômetros a água faz de trajeto até chegar na tua torneira? Quantos quilômetros ela tem de vir? Quantas estações de tratamento ela passa para poder dar nível de pressão? Ela tem que ser bombeada a uma caixa da água superior, a um nível mais alto em relação às casas, para que ela haja pressão? Ou a moradia consegue ver que ela venha por gravidade normal? Tudo isso tem que ser pensado, né? Esgotamento sanitário, infraestrutura e instalação de coletar, né? Onde, quando tu puxou a descarga, vai para a canalização de coleta, faz o transporte específico, tratamento e disposição final adequada dos esgotos sanitários. Olha o quanto isso tem que marchar nas cidades. Tem cidade que não sequer tem uma estação de tratamento pronta ao nosso nível país. Não tem, não tem, né? Olha a limpeza urbana, a importância, né, do manejo do lixo para diminuir a ratização, diminuir os vetores, né, que nós estávamos falando, tudo isso para você, o lixo doméstico, o lixo orgânico, a varrição, a limpeza, tudo isso, né? E quanto à drenagem dos manejos de água pluvial, todas as atividades operacionais de drenagem urbana das águas pluviais, o transporte, a detenção, deter as águas para poder não impedir que elas invadam as casas, alaguem as casas, a retenção, ou seja, locais que nós vamos reter e depois vamos largar num controle de vazão, um determinado controle de vazão, para amortecer as velocidades, diminuir as velocidades das quedas, frear essas velocidades, para que controle tudo isso, para poder soltar a vazão adequada, para não alagar outras localidades. Então, tudo isso é envolvendo, né, aspectos que vêm sobre a questão dos tratamentos de do saneamento, né, a estrutura de saneamento das cidades. Só para você ter uma noção, o país, tá, o nosso Brasil, o nosso país, vem tratando tudo isso, né, com muito afinco a partir da década de 70. Começou muito improvisado, né, muito improvisado, algumas ações mais por conta das cidades que viraram grandiosos problemas, apresentaram grandiosas necessidades disso e começou. Começa por centro de capitais, começa com incentivo, né, e observação do governo federal em cima disso, atendendo essas necessidades e começam trabalhos. Mas é muito tardio, né? É muito tardio tudo isso se nós formos analisar, né? Há uma certa observação um pouco tardia. Quando a gente fala década de 70, não quer dizer que tudo iniciou lá. Já vem, né, a preocupação de antes, as necessidades vão de antes, mas aglutina-se ao entorno disso uma necessidade de atacar, de combater, né, de trazer um combate mais pleno sobre tudo isso. Então, gente, olha que coisa importante de nós observarmos tudo isso e de nós estarmos atentos a essas questões. Nós vamos caminhar para o fechamento agora aqui e eu quero falar para vocês sobre algumas questões, doenças causadas por micróbios, né, ou agentes químicos. São questões que estão muito envolvendo para a precarização de saneamento básico. É algo corriqueiro nas cidades. Lembra que nós falamos em um dos nossos encontros aqui, né, sobre um médico, quando ele vai se estabelecer em uma UBS, uma unidade básica de saúde, em atenção a determinada localidade, ele se debruça e vai fazer a leitura social daquela cidade, vai buscar informações daquele trecho, daquele grupo que ele vai atender, porque envolve tudo isso. Quando não tem essas eficiências, nós estamos falando de cólera, casos de cólera na população, febre tifoide, desinteria bacilar, olha aqui, né, e a hepatite, estamos falando de diarreia, infecções de pele, infecções de olhos, infecções causadas por piolho, né, por causa de rixo, a ratização, quantos problemas, né, advindos da ratização. Então, tudo isso traz uma série de situações para as cidades. E hoje, no período moderno, quais são as maiores necessidades? Gente, nós estamos num período de tamanha necessidade de ampliar, né, o avanço de saneamento. Nós estamos tendo um problema muito grave do lixo. O Brasil está tendo um problema do lixo, o mundo está com problema. Países em desenvolvimento. Já imaginou onde vai o lixo da China? Né? Dando um exemplo para você mensurar algo grandioso. E nós vemos que o Brasil está na rota de tudo isso. Né? O Brasil precisa avançar muito. Eu falo isso de qualquer outra cidade, mas você pode analisar que Caxias do Sul precisa avançar muito na questão do lixo. Né? Olha quanto o lixo está se transformando em um caos. E eu digo para você, eu vou falar eu de pronto aberto para você aqui. Eu sei que é impopular. Qualquer pessoa política não vai dizer o que eu vou dizer, mas eu preciso dizer para você. Vai ser dura, pesada e uma medida impopular para qualquer prefeito ou qualquer vereador que tocar nesse assunto. Mas vai ser caro para chegarmos aos níveis de aperfeiçoamento de resolver a situação do lixo de Caxias do Sul e de qualquer outra cidade. Eu vou usar Caxias do Sul para onde eu residir. Vai ser caro, não vai ser barato. Mas não é porque é uma forma de penalizar, mas é uma forma de aperfeiçoar. Se nós não aumentar o lastro de serviço, o lastro de atividade, nós vamos enfrentar problemas muito lixo. Aterros desordenados, descartes irregulares de lixo. Diz que a minha cidade aqui, Caxias do Sul, dando um exemplo, não sei como é que está a tua aí, nós temos mais de 1.000 e poucos lixões espalhados pela cidade. Por que tudo isso? Isso é problemas gravíssimos que nós vamos ter que enfrentar logo mais no amanhã. Né? Não significa que nós estamos descartando, nós simplesmente estamos afastando. Logo mais esse problema vai vir muito mais grave e muito mais acentuado. Já está virando complicações. E vai virar muito mais se nós não atacarmos de um modo eficiente, com planejamento, um controle social, prestação de serviço, regulação e, acima de tudo, fiscalização. São pilares importantíssimos para que nós possamos atuar em cima de tudo isso. É um conjunto de ações que tem que ser feita diretamente e indiretamente pelos atores, os agentes públicos e agentes privados, né, para que nós possamos ter, né, períodos de etapa de coleta, de transporte, de transbordo, de tratamento, adequação final até retornar novamente ao meio ambiente. Então isso é um assunto que está em voga em todo mundo, é um assunto que fala-se sobre habitação, porque isso reflete na qualidade de vida, na sobra de valores, de recursos para investimentos em qualidade de vida, em habitação. Não tivemos tempo, né, para abordar sobre as situações adversas, né? Mas dá tempo sim, vamos aproveitar uns minutinhos para isso. Os programas habitacionais necessários ao acesso à moradia são muito importantes. Pena que o Brasil não está preparado para absorver nem sequer os programas habitacionais, né? E o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, pelas necessidades habitacional, as pessoas estão colocando essas construções de condomínios, de prédios, de moradia, de casas distantes dos centros das cidades. Aí tem deficiência de logística de serviços, de transporte, deficiência de coleta de lixo, deficiência de escola, deficiência de creche, deficiência de UBS, que está tudo longe. Isso está se transformando em caos para as cidades, né? Não está trazendo solução, porque tem que se pensar em conjunto. Quando fala moradia, se pensa em algo em conjunto, não isolado. A casa é somente as paredes. Ao entorno da sociedade que fornece todos os subsídios, são imprescindíveis tudo isso. Falei pouquíssimas frases, nós temos que mergulhar um programa inteiro, somente tudo isso. E os programas habitacionais não estão olhando para tudo isso. As necessidades políticas de muitas vezes mostrar serviço, as necessidades de alguns gestores de mostrar que está fazendo algo pelo seu povo, dizendo que está dando casa para as pessoas, está levando tudo isso. Está, né, levando as pessoas a levar esses empreendimentos para os locais distantes, que é onde os serviços públicos não estão chegando na mesma intensidade. Mas isso seria assunto para outro programa. Eu quero agradecer você de todo o coração, você que seguiu nos acompanhando, você que seguiu ao longo dessa maratona, maratonando junto com a gente sobre informações tão importantes sobre moradia, habitação, saneamento público, a complexidade das cidades. Nós refletimos bastante esses últimos programas, né? Eu desejo para você um abraço, não pare por aqui suas pesquisas, vai mergulhar em tudo isso, vai colocar teu pensamento em tudo isso, que é prazeroso demais. Pense também em toda a organização política, nos agentes políticos que estão pensando sobre tudo isso, né? Pense com carinho, se todos eles têm um pensamento atento sobre essas questões, que tudo isso é vida, tudo isso retorna na qualidade de vida dos seus habitantes, tá bom? Eu vou encerrando por aqui, um grande abraço para você, foi muito bom poder estar junto com você nesses nossos encontros, grande abraço para você, tchau, tchau!